chegou uma hora que a gente cansou de brigar, a gente falou assim, bom, vamos fazer o nosso espaço.
E aí, estudando, se a gente vai estudar um pouquinho, a gente já vai descobrindo umas coisas, gente, porque, na verdade, está tudo ali, né? Só que a nossa história é muito apagada. Nós somos brasileiros, né? Então, o EIRA tem a ver com a questão do trabalho. Nenhum país tem o EIRA a não ser nós, né?
Alô, alô! Começando agora mais um Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix. O Telefonemas é o nosso podcast de escuta, sempre tentando entender aqui o mundo, uma história por vez. E por que entender? Porque as minhas convidadas de hoje também tentam entender o mundo. Eu gostei que elas usaram esse verbo lá na formação delas, no grupo Clariô, no Espaço Clariô, que virou as Clarianas. A gente vai contar toda essa história aqui hoje. Estou aqui com elas, Naruna Costa, Martinha Soares e Naloana Lima. Sejam bem-vindas, meninas. Cada uma se apresenta aí rapidamente, só pra gente reconhecer a voz, né? Estamos também em vídeo, mas a turma do podcast precisa saber. A voz de cada uma. Naruna, começa aí, dá um alô.
Oi, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo e nos vendo. Eu sou Naruna Costa, sou uma das integrantes aqui do Grupo Clarianas, do Grupo Clario de Teatro. Sou atriz, cantora, compositora, diretora. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando a nossa história com vocês.
Muito bom. Martinha?
Oi, minha gente, tudo bom? Sou Martinha, também integrante do Grupo Clario Teatro e as Clarianas. Também sou educadora, né? E, enfim, muito feliz também de estar aqui com vocês.
Naloana, sua vez.
Olá, meu nome é Naloana Lima, também sou atriz, cantadeira, arte educadora, pesquisadora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Pô, muito bom. Também estou feliz de estar aqui com vocês. E queria começar esse papo pelas coisas mais recentes. Depois a gente vai mergulhar mais na história do grupo. Porque eu acho que a coisa mais recente que vocês têm para contar é muito urgente. Então vamos por ela, que é Garimpo Yanomami, que é uma música escrita pela Naloana. E que a gente não precisa mentir para ninguém. A gente já começou esse papo aqui antes. Deu um BOzinho, mas já voltamos. Então vou repetir essa pergunta e a Naloana já vai ter a gentileza de repetir para a gente a resposta, que é, né, essa música começa com um verso que me chamou muita atenção, que é o céu se escurece por inteiro. E eu acho que é uma cena que meio que todo brasileiro viu, assim, várias cidades aí pelo país se escureceram, mudaram, o céu mudou de cor. Eu, pelo menos, lembro aqui em Ribeirão, foi durante a pandemia. A Naloana até mencionou que o céu mudou de cor durante a pandemia, e eu lembro desse dia que deu um vendaval aqui, coisa horrível, ficou tudo escuro, depois ficou tudo vermelho, aquela terra, né? Tem tudo a ver com isso, com as queimadas, com a exploração da Amazônia, com o garimpo. E um dos povos que mais sofre com isso é o povo Yanomami, que é quase uma zona de guerra dentro do Brasil, né? Uma música pode inspirar e alertar sobre essa coisa urgente. Naloana, conta a história dessa música pra gente, por que a urgência de contar isso, sobre esse drama?
Nós três nos consideramos afro-ameríndias, né? Então a gente já tem essa ligação ancestral mesmo em relação à questão indígena e negra, né? Por sermos brasileiros também.
Sim.
E essa questão do céu, da queda do céu ficar cinza, né? Com a queimada. Em São Paulo a gente teve muito esse lugar, porque as coisas quando acontecem em São Paulo parece que tem uma reverberação maior, né? Infelizmente a gente tem esse olhar muito forte para a metrópole, para a grande metrópole.
Sim.
Um olhar muito abandonado em outras regiões mais periféricas do Brasil, né? Então, quando chegou a escurecer o céu em São Paulo, aí que repercutiu muito essa questão das queimadas na Amazônia, Mato Grosso, que foi chegando tudo para a gente aqui, né? Mas é uma coisa muito recorrente, e Ailton Krenak tem alertado a gente muito sobre isso. E, enfim, então acho que foi uma inspiração que partiu por aí, mas nessa necessidade desse canto manifesto mesmo, dessa urgência de se falar sobre essas questões físicas mesmo, né? Essa questão da natureza que está sendo abandonada por negligência pública, por políticos, né? Que são genocidas. Que, enfim, né? A gente teve toda essa repercussão muito forte durante a pandemia, mas que é um descaso que acontece desse descobrimento, entre aspas, né, dessa invasão. Sim. Que aconteceu no Brasil.
Um outro conceito que vocês trabalham na música é justamente isso que você citou, né? Qual que é a expressão, né? Ame africana, né? Que é um conceito da Lélia. Explica pra gente esse jeito, essa coisa, porque são a questão negra, a questão indígena, geralmente são trabalhadas em separado, né? Mas tem essa conjunção, né? Explica melhor isso pra gente, porque também é um dos temas da música, né?
Sim, que a gente fala que o Mama se mistura com Xangô, né? Que são duas divindades, uma indígena, Yanomami mesmo, e Xangô, que é essa expressão mais africana. E a gente tem esses dois lugares que eu acabei de citar, né? Essa questão afro-ameríndia, que vem do nosso sangue mesmo. E a Lélia Gonzalez, ela foi muito feliz, assim, nessa questão de colocar o pretoguês, de colocar essa temática mesmo da Améfrica, né? A Améfrica Ladina, que ela fala. Então, é uma intelectual que muito me inspira, assim, porque eu acho que ela ainda tem pouca visibilidade, e os dizeres dela, que são muito profundos, né? Sendo uma mulher que é filha mesmo, né? De indígena com negro, dessa união. E aí, estudando, se a gente vai estudar um pouquinho, a gente já vai descobrindo as coisas, gente. Porque, na verdade, está tudo ali, né? Só que é uma história muito apagada. Se você for estudar as questões dos quilombos, você vai encontrar vestígios, rastros, questões indígenas dentro dos quilombos. Então, essa união não é de hoje. Mas isso pouco se fala, né? Quando a gente fala de uma questão desse sincretismo, dessa mestiçagem brasileira, a gente sempre coloca a questão da branquitude em primeiro lugar. Então, tudo fica apagado em relação a essa hegemonia branca. E não, é importante a gente falar dessa questão indígena e negra. Então, essa música, ela traz muito esse lugar, mas eu acredito que, assim, é só você olhar e ver as coisas como elas são, não a partir de uma visão midiática que só coloca a branquitude em destaque, mas você olhar para o Brasil, se você olhar para o Brasil, para as periferias do Brasil, você vai ver essa mistura. É algo que é só tirar mesmo essa cegueira dos olhos. Enxergar o que é necessário ver.
Ver a realidade sem véu, né? Muito bom. Isso tem tudo a ver com o conceito do grupo de vocês, né? As Clarianas é quase um grupo musical, mas também nasce de uma pesquisa, né? Eu queria, e tudo no grupo é muito político, assim, é muito simbólico, né? Então, por que cantadeira e não um trio de cantoras? Eu queria saber das escolhas dos nomes, né? E aí contar também da formação do grupo, né? Porque tem tudo a ver com a trajetória de vocês no teatro, mas é, né, uma coisa foi gerando a outra. Falem da gestação do grupo, assim, que pesquisa é essa, que as canções são essas, e o que vocês levantam de repertório, de canto, né, de ritmos. Então, tem tudo a ver com contar também uma história não, geralmente não contada, né, que é o papel da voz feminina na música brasileira e também, né, determinadas vozes. Né? Quem quer ir nessa?
Cantadeiras urbanas, né?
É, a gente se... Aqui, Naruna falando. A gente se autonomeia Cantadeiras Urbanas justamente por trazer à tona a questão dos cantos que são pouco reverenciados enquanto arte, né? Mas que estão intrinsecamente ligados à nossa cultura, assim. Então, a nossa escolha foi fazer cavucar mesmo essas vozes das mulheres que antecederam a nossa caminhada, assim, e perceber como elas soam no Brasil, né? Nós somos brasileiros, né? Então, o eiro, tem a ver com a questão do trabalho. Nenhum país tem o eiro, a não ser nós, né? Os trabalhadores do pau-brasil. Então, assim, já é um lugar também colocado a partir do olhar do colonizador, né?
Total.
E quando a gente, assim como o periférico, a pessoa periférica, ou o negro, o preto, o indígena, quando a gente assume esse lugar que antes era um lugar de opressão, né? Como muita gente preta, por exemplo, tinha vergonha de se autodeclarar negra, preta, e a gente, ao invés de a gente fugir desse lugar, a gente se assumir nesse lugar, é uma atitude política de posição e de protagonismo. Então, quando a gente traz as eiras, a gente traz esses cantos de trabalho, né, dessas trabalhadoras, que em sua maioria são trabalhadoras, são as lavadeiras, são as carpideiras, né, que são as mulheres dos cantos, de passagem, né?
As destaladeiras de fumo.
As bordadeiras. Então, são mulheres que têm como prática o canto nos seus ofícios, no seu cotidiano, na verdade. E aí a gente foi buscar isso, porque isso faz parte da nossa cultura. Talvez isso não tenha uma reverência artística nesse lugar mercadológico, mas para a nossa conexão com a nossa ancestralidade é muito importante. E aí essa pesquisa nasceu no teatro, na verdade. Nós somos fazemos parte do grupo Clariô de Teatro, que é um grupo formado em Taboão da Serra, que tem, por sua essência, essa questão da descentralização da arte, da cultura, né, de fazer e pensar o teatro fora do eixo mercadológico e com esses corpos que são periféricos, que são de mulheres, que são de trabalhadores do teatro, trabalhadoras, trabalhadores. Então, de realmente pensar, movimentar a geografia das coisas. A gente fala muito disso, né? Para poder gerar reflexões e assumir, sim, esse lugar de protagonismo de alta qualidade de produção cultural, ainda que a mídia não considere, né, essa cultura como algo que seja comerciável. Então, a gente foi assim, pesquisando a nossa ancestralidade, com a nossa musicalidade das nossas avós, de onde a gente consegue chegar na nossa ancestralidade, porque essa é uma tragédia.
É um desafio, né?
É, porque é uma tragédia da colonização, né? A gente não ter acesso às nossas
ancestralidades. O que eu te pergunto é justamente isso. Onde que essa pesquisa se dá? Por causa justamente disso, né? Tipo assim, é um material que nunca foi gravado, né? Então, não existem centenas de discos com esses cantos, é uma tradição oral, né? Tipo assim, não tá num papel, né?
É uma tradição oral. Tem muita coisa gravada, sim, é difícil achar, a gente tem que procurar. Tem muita gente que faz esse trabalho, a gente não tá inaugurando nada, assim, então a gente parte primeiro desses pontos que já existem, né? Mário de Andrade, por exemplo, assim, fez uma pesquisa grande. Então, tem muitas pessoas que fizeram, mas é pouco comparado ao que a gente poderia ter.
Né? Sim.
E aí a gente foi muito para esse lugar oral, assim, de tentar realmente conversar com pessoas, fazer lá as nossas pamonhas com as nossas avós e cantar, entender qual é essa sonoridade, o que as nossas mulheres antigas, assim, quais são os cantos de criança, da infância, mestras, né, como a gente trabalha até hoje, como é a Ana Maria Carvalho, a Bel Carvalho, que são mestras do boi, pessoas mais antigas que a gente tem acesso ainda hoje, Saloma Salomão, que nem é tão antigo assim, mas que a gente tem, pessoas mais antigas mesmo que a gente tem acesso, e tentar pesquisar essa sonoridade. E daí, naturalmente, foi criando, né? Primeiro em mim, né? Depois a Ana Luana começou esse exercício também de composição. E inspirada muito nesses cantos, então com essa sonoridade, né? Dessas vozes abertas, dessas mulheres do sertão, do Nordeste, das águas, até do deserto, sabe? Porque a gente faz essa conexão com as mulheres africanas também, enfim.
Uhum.
Foi surgindo isso como estética, mas as canções são todas autorais. E por isso cantadeiras urbanas, porque a gente fala de uma perspectiva de mulheres periféricas, de uma cidade como a cidade de São Paulo, né? Que abarca pessoas de inúmeras regiões do Brasil. Então, as periferias de São Paulo não são de pessoas paulistas e paulistanas, mas sim, em sua maioria, de descendentes da região do Norte, da região do Nordeste, de Minas Gerais, do interior do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, essas referências são muito importantes para a gente, assim. E é isso, por enquanto.
Boa. Nessa resposta, você citou, né, um grupo de teatro que vocês encararam dois desafios ao formar ele, né? Questiona a criação artística na periferia e criar um espaço para demonstrar ela, né? Vocês não fizeram um grupo e, vamos ver quem no centro compra a nossa ideia. Vocês, não, vamos criar um espaço aqui, vocês que venham visitar isso, né? E aí vale até um contexto histórico que a Martinha estava falando antes da gente começar a gravar, e queria que você respondesse isso, Martinha, para a gente ouvir sua voz, que só você não falou ainda. Sim. Que é essa questão, né? Tipo assim, eu estava lendo uma matéria da época que a peça, né, o Hospital da Gente estava circulando, saíram coisas no jornal. Acho que um cara da USP, um historiador, agora não gravei o nome dele, mas ele falou, olha, isso que está acontecendo na cidade de São Paulo, enquanto essa mesma cidade elege lá o Kassab, né, e tipo assim, a gente não vê nenhuma movimentação. O Kassab que ajudou, sei lá, a chancelar o Bolsonaro e várias outras coisas terríveis, né. São Paulo é um pouco isso. E vocês estavam lá fazendo essa expressão artística, de mexer, né? Isso que a Naruna falou, adorei, que é mexer na geografia da cidade, tanto a geografia física, que a gente reconhece como geografia, mas essa geografia cultural, né? Tipo assim, deslocar o centro. Como que foi esse processo, né, Martinha? E que vocês duas também respondam, por favor.
Sim, a gente lá, a gente está em Taboão da Serra, né? Assim como muitas cidades, municípios, né, pequenos e tal, não existe um incentivo à cultura, né? Não tem leis, não tem editais, e a gente aqui na cidade estava meio cansado de estrear um espetáculo, né? Você ensaiava o ano inteiro e estreava, fazia uma apresentação e pronto, tchau, né? Então aqui não tem, não tem um teatro municipal e tal, e a gente sempre brigando, né, com o poder público, né? E chegou uma hora que a gente cansou de brigar, e a gente falou assim, bom, vamos fazer o nosso espaço, né? E isso aqui, onde a gente está, né? Aqui o espaço Clareô de teatro, né? Essa aqui é a nossa sala, o nosso camarim. Na época, são duas casas, né? Eram duas casas. Essa que a gente está, que aqui fica o nosso figurino, escritório e guarda-cenário. E na frente dessa casa, que aqui é um sobrado, tinha uma outra casa térrea, e com mais 3, 4 cômodos e um quintal. Esse era o nosso espaço, né? Uma casa engraçada, que não tinha nome. E a gente tinha aqui uma região, né? A Rua Santa Luzia, a comunidade da Santa Luzia, todo ano sofre com as enchentes, né? Que é uma, enfim, como muitos lugares, né? E aí, todos os anos, a gente tinha essa questão, tanto que no nosso cartaz, né, tem tinha uma frase, né? Se chover, corremos o risco, como é que é?
Não haverá espetáculo.
Não haverá espetáculo, risco de enchente, né? E as pessoas achavam aquilo engraçado, nossa, ou curioso, será que é isso mesmo? Aquilo foi gerando com curiosidade, assim. Mas isso era real mesmo, né? Durante nossa trajetória aqui ensaiando o espetáculo, a gente, né, uma das músicas que Naruna compôs foi essa, né? Tipo, encheu, encheu, corre com a cadeira, bota a mesa na cabeça, não esquece da penteadeira, do armário e do fogão. E as crianças, né? Quando tinha isso, né? De acontecer o presságio da chuva, né? Porque quem mora aqui na rua conhece quando vai encher mesmo. Então, começa a chover, o céu escurece, e eles olham pro córrego do Pirajussara. E eles sabem, o movimento do córrego vai encher. Então, todo mundo, teve um dia que as pessoas saíram correndo, né? As crianças saíram correndo, se divertindo com aquilo, com as coisas na cabeça, correndo para o alto do Morro do Cristo, subir o escadão, levar as coisas, as pessoas, né? Os mais velhos que não poderiam subir de escada, foram de carro, né? Ou algum vizinho foi ajudando, porque já sabia que ia chover. Mas, assim, acho que já...
foram cantando a música.
E foram cantando essa música, né? Então, assim, tem uma...
Zero ficção, então, né?
Zero ficção. Mas, assim, sobre essa questão de deslocar o centro, tem uma coisa que o Elielson Leite, né?
Uhum.
Ele falou, ele escreveu um artigo e ele falava assim, né, o centro, na periferia, o centro está em toda parte, é isso, gente? Isso. Né? Então, e o Marinho, né, o nosso saudoso diretor, ele falava uma coisa que as periferias, essa borda da periferia é tão boa, a massa é tão boa, o fermento é tão bom, que uma hora todas essas bordas vão se encontrar, né? E já se encontraram, né? Nós vivemos essa realidade, assim, né? Hoje em dia, com os saraus, com tantos artistas que a periferia produz, né, que nascem nas periferias, você tem sarau todos os dias, né, aqui acontece, então, essa questão de deslocar geograficamente realmente aconteceu com o espetáculo Hospital da Gente e acontece com outros grupos, né, a gente, depois que a gente estreou aqui, né, a gente ficou 3 anos em espetáculo, e acontecendo isso, né, tipo, quando chove não tem espetáculo, mas a gente muitas vezes acabava fazendo o espetáculo mesmo assim, né, quando chovia muito, mas não ocorria enchente, as crianças aqui da frente vinham e a gente, enfim, apresentava, ensaiava e tal, mas chegou um momento também em que essa coisa foi tão, tão forte que uma vez a Naruna pegou e escreveu para a Beth Nespoli, não é isso? E aí falou, olha, a gente está fazendo um espetáculo aqui muito interessante, você não está afim de vir aqui? E aí ela pegou e veio. E a gente...
A Folha de São Paulo, né?
Do Estado de São Paulo. É. E aí foi, ela veio aqui, tudo, achou muito interessante, assim. Veio, quando ela veio com a equipe de filmagem e tal. E foi curioso, porque... no dia que ela veio, foi o dia da enchente?
Não, ela veio assistir o espetáculo.
Ah, foi.
Fez toda uma crítica, assim, foi super interessante, porque ela gostou muito do espetáculo. E aí fez uma crítica, e quando ela mandou pra gente, né, pra dar uma olhada antes de publicar, a gente tinha acabado de sofrer uma enchente, assim, fazia uma semana que ela tinha vindo, e a gente tava cancelando a apresentação daquele final de semana, e tinha acabado de ter uma enchente, assim, horrível.
Caramba.
Contou pra ela, olha, a gente tá aqui no meio da, tipo, da tragédia e tá foda, assim, não dá nem pra te responder ainda que aconteceu isso. E ela voltou, né, com a equipe pra fotografar, trouxe uma equipe, fotografou tudo, acompanhou tudo e ela fez uma grande matéria. Que
foi capa, né?
Capa do Caderno 2, assim, várias páginas contando, enfim, não só do espetáculo, mas toda a história do grupo e toda essa questão social também, né, que abarca. E realmente isso deu um destaque muito grande, assim, pra gente, foi uma ponta, né, pequenininha ali, que revelou um iceberg gigante da história do grupo, então muita gente, e esse movimento que a gente falava muito, né, de inverter a geografia, aconteceu, porque as pessoas vinham de São Paulo, e aí o espetáculo que sempre tinha uma, a gente sempre labutando para ter, né, para conquistar esse público, e tinha bastante público local, começou a virar, tipo, pop. Aí, a estética era a periferia, então... A gente foi sendo cada vez mais reverenciado nesse lugar, assim, também de resistência e de um espetáculo que tinha muito vigor mesmo, e apresentava novidades, né, para aquele momento, assim, para o panorama da cena naquele momento, né? Foi muito importante essa ponte.
E vocês criaram uma conexão, quando eu fui pesquisar quem já tinha entrevistado as clarianas, achei um material muito em veículos que falam do hip hop, né? Então, tipo, vocês fizeram meio que o hip hop. Vocês usaram um pouco da linguagem, vocês acham, talvez, ou dos métodos de trabalho para, tipo. Mas aí, ao invés de mexer com a música, mexer com o teatro, vocês acham que tem esse papel, tipo, influenciou de alguma forma? Ou vocês também influenciaram artistas? Como que vocês avaliam isso, assim? Esse primeiro momento de contar o que é o grupo? Porque isso que a Martinha falou é interessante, né? Hoje já tem mais. Pessoas que até usam vocês como exemplos, mas era meio... Vocês não tinham uma referência clara do que fazer naquela altura, imagino.
É, então, acho que você deve ter visto o Hip Hop Cozinha, né? Com o Zinho, Trindade, né?
É, vocês também no Manos e Minas, né? Uhum. Várias.
Eu acho que tem uma coisa que acontece aqui, que eu acho que eu mencionei um pouco, que são os saraus, né? Movimento forte da periferia que foi um boom dos saraus nessa época dos anos 2000, assim, né? Aqui, né, em Taboão tinha o Marcos Pezão, né? Também saudoso Marcos Pezão, que movimentava o sarau junto com o Sérgio Vaz, né? Que fundou a Comperifa, né? Eles dois fundaram, né, a Comperifa juntos. E depois veio o sarau do Binho, né? Aqui, tudo aqui nessa região da Zona Sul, né? E depois que a gente foi conhecendo esses saraus, a gente foi sabendo que tinha sarau em tudo que era canto. Então, eu, por exemplo, nasci na Brasilândia, aí tem o sarau da Brasa, né? tem o sarau das Minas, e aí esse movimento periférico de tanto artista que tem, né? Tanto poeta, tanto músico, tantos atores, dançarinos, bailarinos, escritores, enfim, é muito grande. E aí o sarau, ele dá vazão a isso, né? Ele permite...
Difunde.
Difunde,
né?
E permite que essas pessoas se expressem, que pelo menos ali ela se encontre, ela... e veja coisas, né? O sarau do Binho, que acontece aqui uma vez por mês, né? O sarau, quando a gente conheceu o sarau, o Binho, ele tinha o... Ele acontecia num bar no Campo Limpo, né? Próximo da casa dele ali. E depois, o bar foi fechado, né? E
no ele... Kassabinho, né?
Por causa do Kassab, né?
Kassabinho. Olha aí.
Nomes, estamos vocês... entregando nomes.
A gente deu a brecha.
Já. A brecha já era, né? Tinha essa coisa do Kassabinho mesmo, que a Ana Luana brincou aqui. É, porque foi nessa época. E aí ele ficou sem teto, uhum. para poder abrigar o sarau, e aí ele começou a fazer nas escolas, nas praças, e aí a gente, né, junto com ele, a gente pensou, poxa, por que não fazer no Clariô, que é o nosso espaço, né, que já temos um espaço que pode para ensaio para todo mundo, vamos fazer o sarau uma vez por mês. Então, desde lá de 2012, né, Naluana?
Acho que 2012.
2012, o sarau acontece uma vez por mês, toda segunda do mês.
Mas
né?
A questão do hip hop que você mencionou, eu acho que são desdobramentos mesmo, porque esse grito da periferia, dos Racionais principalmente, foi uma referência pra gente, né? Na nossa, quando a gente era criança mesmo. E
adolescente.
É pré-adolescente. E a gente tinha essa referência muito forte do hip hop, mais uma questão masculina também, né? Mas um grito muito necessário de falar sobre essa questão da juventude preta, mesmo e as suas necessidades, né, e genocídio da população preta. Então, eu acredito que, assim, na minha visão, depois teve a literatura marginal, que foi um movimento muito forte que antecedeu os saraus, né, com Ferrez, com Sérgio Vaz, o Binho, então, toda essa galera que já estava nessa construção, Marco Pezão, né, que estava nessa construção mesmo da palavra, bendita sobre a periferia. Então, eu lembro, assim, a primeira vez que eu ouvi falar da periferia foi através do Marco Pezão, porque ele ficava muito na nossa região, Taboão e Campo Limpo, Sérgio Vaz também, né? A Cooperifa nasceu em Taboão da Serra, depois ela se deslocou para São Paulo. Então, essa região aqui, a gente teve muito acesso a essas poesias. E tinha uma poesia do Marco Pezão que falava Mina da Periferia, que eu falava, eu ouvi, acho que tinha uns 15, 16 anos, eu falei... Eu nunca ouvi falar da periferia de uma maneira positiva. Então, porque a gente ouvia muito da Atena, jornal, essas questões midiáticas que enfim,
notícias,
né?
populares.
Notícias que são só da questão...
Da violência.
Só sobre violência. Então, isso estimulou a gente. Então, são desdobramentos. Eu acredito que o teatro, o teatro nesse lugar onde a gente estava, ainda estava em um lugar de descobrimento, assim, sabe? A gente vinha de um teatro que queria ir para o centro, de um teatro que queria ser um pouco realista, né? E a gente, o Hospital da Gente, ele foi uma quebra de tudo isso, desses paradigmas, e com mulheres, com vozes das mulheres da periferia. Então, acho que foi um lugar que precisava ser dito, assim, sabe? Ele aconteceu nesse movimento cultural periférico, dentro desse contexto que vem desse desdobramento, através do hip-hop e tudo mais, que culminou no que a gente atravessa hoje de um lugar mais sedimentado, eu diria, assim, né? Mas que tem toda essa trajetória interessante, assim, através da literatura marginal e tudo mais.
Queria que vocês explicassem, para quem não viveu essa época, o que foi o Hospital da Gente, porque é um texto do Marcelino, certo? É uma coletânea, vocês buscaram ali histórias de várias mulheres, né? Então vocês vão apresentando essas histórias. Conta o que foi a peça, porque ela está diretamente ligada à formação das clarianas, né? Tipo...
Sim. Quando a gente decidiu fazer ter esse lugar de criação fora do centro, e contando as nossas histórias, a gente decidiu também por optar por uma dramaturgia não convencional, porque a gente não tinha acesso a uma dramaturgia que desse conta de uma narrativa sobre essas pessoas, mulheres e homens também, pretos periféricos, né? Então, a gente se permitiu, primeiro, esse momento de criar, de ir atrás dessa busca mais... aleatória, assim, de a gente levantar temas e buscar imagens, sonoridades e tal, até que em algum momento a gente acessasse algum texto que desse conta disso. E a gente ainda tinha a ilusão de talvez, quem sabe, fosse uma dramaturgia convencional, quem sabe, né? Nós não tínhamos o exercício da dramaturgia ainda, então a gente não escrevia textos, mas a gente se permitiu esperar, porque tinha realmente, todo o formato era não convencional, a gente não tinha um apoio de edital, por exemplo, naquela época, para montar o nosso trabalho e ter um prazo para entregar. Então, a gente resolveu realmente dar esse tempo. E aí, depois de quase um ano de pesquisa, a gente encontrou Marcelino Freire num evento que a gente foi fazer parte, e ele também. E ali foi muito louco, assim, porque ele realmente estava divulgando um livro novo dele e um texto novo que ele tinha acabado de tentar lançar, a respeito do movimento que aconteceu em 2006, que foi o revide do PCC, né? Com relação às bases militares, policiais. Sim. E tudo mais. Então, o que aconteceu nesse movimento todo na cidade, foi um caos na cidade, porque aí a galera do centro começou a ficar apavorada com o movimento que poderia vir da periferia, com os ônibus queimados, com tudo que estava acontecendo, e encomendaram ao Marcelino um texto sobre a paz. O Estadão encomendou para o Marcelino um texto sobre a paz. E ele fez. E aí ele fez o texto Eu Não Sou da Paz. Nesse dia desse encontro, ele leu esse texto de antemão, assim, ele estava muito fresquinho. E ele falou, olha, esse texto é um texto não publicado, porque o Estadão, obviamente, não publicou esse texto, que é um texto que é uma fala de uma mulher que dá o grito antipaz, porque ela teve seu filho assassinado pela polícia. Então, é o ponto de vista dessa mãe.
Que são os mortos de junho, né? O revide da PM, que é isso, né?
Que deu origem às Mães de Maio, que tem um número que chega, sei lá, são centenas de mortos em 12 dias, eu acho. Eles são muito maiores que os mortos e desaparecidos da ditadura militar, por exemplo, no período da ditadura militar. Então, é uma coisa desesperadora, assim, que aconteceu em São Paulo, que pouco fala-se sobre isso, a não ser através do movimento Mães de Maio. E Marcelino fez isso.
É maio de 2006, eu confundi, adiantei um mês.
Maio de 2006, é isso. E aí ele fez esse texto, a gente estava lá, viu, quando a gente assistiu, a gente ficou... Eu entrei em pranto, assim, falei, é sobre isso, existe um... Tem aqui na minha frente um homem branco que está falando uma fala que a gente, enquanto mulheres negras, queremos dizer, e a gente quer ouvir o que esse cara tá fazendo, tá dizendo. E nesse mesmo dia, a gente se apresentou também, eu cantei um texto, uma música do Chico César chamada Beiradeiro, e que dá origem ao nome do espetáculo Hospital da Gente. E ele também, aconteceu com ele o mesmo movimento que aconteceu com a gente, de se apaixonar por aquela apresentação e que falar, nossa, quem são essas mulheres? Eu quero conhecer, quero trabalhar com elas. Ele nos deu o livro dele de presente e aí começou realmente o namoro. Marcelino, ele escreve contos, né? E até esse momento ele tinha um arsenal de contos que tinha essa perspectiva do olhar da mulher e de mulheres periféricas, de mulheres do sertão, de mulheres negras, né? Ele tem um livro chamado Contos Negreiros e que tem esses discursos, e aí realmente caiu no nosso colo, assim, um material que estava sendo...
Que vocês estavam buscando.
Que a gente estava buscando, foi realmente uma coisa do tempo, assim, da vida, sei lá, de celebrar mesmo esse encontro. Ninguém ainda tinha montado o espetáculo com textos do Marcelino em São Paulo, tinha um grupo em Recife, o Angu de Sangue, que já tinha montado. Eu já tinha visto algumas cenas, algumas coisas, mas espetáculo ainda não. E aí começou realmente uma trajetória, assim, de amizade, e esse espetáculo realmente com 12 contos, a gente selecionou 12 contos, distribuído entre 6 atrizes, que realmente sacudiu, assim, aí a nossa dramaturgia foi um dramaturgismo, né, em cima dos textos dele, com relação ao cenário, porque era uma grande favela, esse nosso cenário, e essas mulheres vinham saindo desses becos, a gente entrava na casa delas, tomava café com elas, conversava, lavava roupa, escovava dente, então tinha esse cotidiano, o público tinha esse acesso ao cotidiano dessas mulheres dentro dessa geografia, e tudo costurado pelas músicas, né, que eu vinha compondo durante esse processo que começou antes do encontro com os textos e terminou depois. Então, várias músicas costuram o espetáculo. E aí, quando acabou, né, quando a gente viu o espetáculo pronto, a gente se sentiu na obrigação de dar continuidade ao trabalho musical, porque foi muito forte, muito grande, assim. E fez muita diferença mesmo. Então, a gente seguiu em paralelo a pesquisa das clarianas, dessa musicalidade, com a temporada do espetáculo Hospital da Gente.
Muito bom. Eu queria ouvir de cada uma um pouquinho, porque o Telefonema geralmente é um papo eu e mais uma pessoa, porque é mais querer investigar a história de cada um e contar. Ah, mas e isso? E a época da escola, sabe? Voltar lá atrás. Hoje a gente tá com três, não tem como a gente dobrar o tempo aqui, né? Porque vocês têm compromisso, todo mundo tem compromisso, mas eu queria ouvir pelo menos um pouquinho de cada uma, desse período anterior a vocês se conhecerem, ao teatro aparecer na vida de cada uma, que cada uma imaginava aí na sua infância barra adolescência, o que sonhava? Todos já sonhavam em trabalhar com arte, ou, sei lá, sonhavam com trabalhar em escritório, não sei. Conta, vamos contar, quem quer começar? Uma começa e vai contando assim, da época da escola, dos pais, um pouco, o que os pais faziam, o que deixavam fazer, o que não deixavam fazer.
Acho que o legado maior, assim, dos meus pais em relação à música, em relação à arte, é a música mesmo, né? Que meu pai tinha um canto muito...
Nossos pais, eu e a Luana somos
irmãs. Eu ia chegar lá,
Eu não desconfiava, não, viu? Sobrenome diferente, eu já falei, não.
É que a gente usa o sobrenome de cada... Eu uso da minha mãe, ela usa do pai, então a gente...
Bom, que aí divide isso, justo.
Mas o nome é muito parecido, né? Naruna e Naluana. Tanto é que você falou
Naruna. Eu desconfiei, é.
Mas, enfim, nossos pais, eles cantam. É, meu pai cantava maravilhosamente bem, assim, um grave incrível. E minha mãe tem um agudo incrível. Então, acho que esse legado vem daí, musical. Mas eles não têm nada de arte, assim. Eles são bem... Eles, enfim, né? Acho que vem um pouco da gente mesmo, essa vontade de ser artista. E meu pai teve uma hora que ele falava assim, vocês precisam fazer faculdade. Que era importante para ele a gente fazer faculdade. Que eu fui saber que meu pai não sabia ler. Eu tinha 20 anos de idade. Que eu fui descobrir que meu pai não sabia, né? Que
ele desconfiava.
É, ele falava assim, não, ele falava que ele tinha problema na visão, assim, que não conseguia ler, né, então, pra gente ler para ele. E ele conseguia ler algumas coisas, assim, enfim, assim, ele sabia pegar um ônibus, essas coisas, ele dirigia, uhum. É uma outra época, né, mas tem coisas que eu fui descobrir do meu pai depois, assim. Mas teve uma coisa que ele falou, vocês precisam fazer faculdade. E aí, a gente não tinha referência, como você soube aí, né? A gente foi cavucando as referências. E a gente descobriu, assim, que existia faculdade de artes cênicas. Aí eu fui perguntar meu pai, tem uma faculdade de teatro, pai, mas é faculdade mesmo, artes cênicas. Aí eu posso fazer? Ele falou, não, aí pode fazer, que é faculdade, quero o diploma.
Faculdade é faculdade, vai lá.
Aí no final da vida dele, eu já fazendo mestrado, ele falando assim, mas pra que você estuda tanto, menina? Isso aí não é, e aí?
É, idas e vindas, né?
Ele mandou, pai.
É, mas eu acho que esse, enfim, assim, meu pai tinha um ótimo...
Você gostou tanto da faculdade que você não sai dela, né?
É, e a gente começou a fazer. A gente começou a fazer teatro, meu pai proibiu a gente de fazer teatro. Aí veio um monte de amigo lá pedir pro meu pai pra gente voltar a fazer teatro. Enfim, eles foram aceitando aos poucos a vida do artista, né? Quer falar um pouco, Naruna?
É, isso que eu ia perguntar, Naruna, você concorda com isso? Porque não é porque é irmã, porque vai concordar, né?
É, acho que cada um continua.
Eu concordo, eu acho que eles têm realmente assim a... É que assim, o nosso pai, ele era mineiro, né? Assim como a família da Martim, que ela vai falar mais, mas também é a nossa conexão. E então, acho que ele trazia as referências, ele era mineiro e era 20 anos mais velho que a minha mãe, ele tinha a idade dos nossos avós. Então, ele trazia as referências, primeiro de uma musicalidade muito mais antiga, o que era muito interessante, e também de cantos, ele era um homem preto, então, desses cantos de reizado, de essas cantigas, que é muito comum no Sudeste, né, das congadas, ele falava bastante disso, de entrar na casa das pessoas cantando com os grupos, né, para pedir. Ele era criança, ele saiu de lá criança, né, com 12 anos, mas até esse momento tinha essa coisa de pedir as moedinhas e aí fazer as cantigas dentro de casa. Então, ele contava um pouco desse universo e trazia muito desse imaginário assim, lúdico desse universo preto, do interior, né, e com essa musicalidade, né, dos antigos, né, e a minha mãe não, minha mãe já era Roberto Carlos, né, então ela trazia já essa coisa da música, da musicalidade, ela cantava muito e canta, Mas ela é nordestina, então a referência que ela trazia também, a família dela em especial, eram das cantigas nordestinas. Meu avô cantando repente, a minha mãe falava muito dos primos que tocavam sanfona, que tocavam violão e viola, e aprendiam assim em casa da avó dela, que tocava sanfona muito bem, mas nunca ninguém ensinou. Então tinha uma coisa de imaginário musical e cultural, né, que era muito bonito, muito interessante. E a gente cresceu também em rua de terra. O nosso bairro aqui em Taboão era rua
andava
de terra.
Andava a cavalo.
Meu pai tinha essa coisa com os animais, então ele criava, tinha uma vaquinha, a gente tirava leite da vaca, a gente andava a cavalo. Então tinha essa coisa também, esse universo.
Era uma fazenda.
Era como se fosse, mas não era, né? Porque é a periferia. Mas de ter esse universo, assim mesmo, sonoro, né? Dos bichos, do silêncio, de acabar muitas vezes a luz em casa. E aí a gente contar histórias, acender vela e medo do escuro, né, de buscar água lá, não sei aonde, trazer água, porque acabava a água sempre, de ter poço em casa. Então, assim, tudo isso recheou o nosso imaginário, eu acho que esse universo bem da cultura, ligado à cultura, ligado ao lúdico. Eu acho que eu sempre quis ser artista. Eu, em especial, sempre quis ser artista. E quando eu comecei a ver televisão, eu queria fazer aquilo. Quando eu assisti o filme da Whitney Houston, a minha vida era ficar imitando a Whitney Houston. E só depois de muito tempo que eu fui entender que era a referência da protagonista negra, que a gente não tinha, de uma mulher maravilhosa e linda que cantava. Então eu ficava colocando a toalha na cabeça e eu queria cantar e ser a Whitney Houston. Eu caí da laje, né? Eu falo que foi o meu primeiro voo com essas brincadeiras. Caí da laje assim, cantando, brincando com elas, cantando, a gente tava cantando, a gente escrevia música de coisa pro meu pai, pra minha mãe, a gente era artista. Minha mãe falava que a gente ia ser ou cientista ou artista, porque sempre tava inventando coisa. Mas eu acho que era por isso, por conta desse universo todo rico culturalmente e, infelizmente, muito pouco, de pouco acesso às artes, né? Então, tem muita gente que fala assim, a gente é população carente. Carente em termos, né? A gente tinha uma carência estética de artes, mas era extremamente abundante em termos culturais, né? De ter essa referência mesmo cultural muito, muito ligada ao nosso cotidiano. Assim.
Você acha que dá para dizer que essa realidade complicada nunca bloqueou o seu sonho, então?
Nunca, jamais. E quando eu descobri o teatro na adolescência, porque olha só, infelizmente, né, a gente descobriu o teatro na adolescência, foi um grupo lá na escola apresentar, a gente ficou louca, a gente ficou enlouquecida, a gente falou, é isso que a gente quer fazer. Eu descobri o que eu queria fazer na vida, assim, que eu falei, é isso, esse lugar, eu posso cantar, eu posso dançar, eu posso falar, e todo mundo vai estar olhando.
A gente andava 6 quilômetros para chegar no teatro.
A gente fazia uma caminhada de 2 horas.
Com chuva, passava por debaixo da catraca do ônibus. Não tinha tempo ruim, assim.
A gente queria fazer. Quando a gente descobriu, era esse o nosso sonho da vida, assim. Só que demorou pra gente descobrir. Olha só que, né? Muitas crianças vão ao teatro, crianças, né? Agora vão aqui no Clareô. Mas a gente teve acesso ao teatro na adolescência.
Tarde, entendi.
E desde sempre, pelo menos no meu caso, eu nunca me vi não fazendo, nunca tive crise de, nossa, vou parar com isso, eu não sei, porque realmente acho que é a vocação mesmo, é um lugar de existência, né? De resistência também.
Muito bom. Martinha, sua vez.
Bom, eu sou a tiazona.
Gostosa.
Eu vejo as meninas falando assim, né, quando elas começaram a fazer teatro com 12, eu comecei com 21.
Só virar.
Então, começou a virar. Pois é, então. Mas foi assim, eu também acho que sabia desde pequena que eu queria ser atriz, ou artista, acho que artista. Muito pequena, eu vivia um universo meio paralelo, porque meus irmãos, minhas irmãs, elas desenhavam, né? A nossa primeira expressão lá em casa foi o desenho, assim. Né? E eu lembro que eu ficava assim, eu sempre fui uma aluna muito quieta, assim, não dava trabalho, mas eu ficava o tempo todo desenhando, meus cadernos terminavam antes, porque eu todas as folhas...
Eu era desses também.
Nossa, eu desenhava e desenhava na carteira, e gostava de... Nossa, eu via a figura em tudo, eu fazia caminho para as formigas... Eu criava casinhas, bichinho, tudo que era coisinha, assim, eu pirava com essas coisas, assim, e ficava tentando desenhar e tal, E o meu pai e a minha mãe, as meninas falando aqui, né, meus pais são mineiros, são de Três Corações, terra do Pelé. E, mas assim, a minha mãe, a minha mãe era uma grande bordadeira, tricotadeira, né? Então ela bordava muito, então ela fazia desenhos, assim, eu achava tão bonito aquilo que eu levava para a escola, aqueles paninhos bordados por ela para cobrir a carteira na hora de lanchar e tal, e a professora ficava maravilhada com aquilo. Ela falou, nossa, mas que bonito, pergunta para sua mãe como é que ela faz para ela me ensinar, nananã. Enfim, era isso. E meu pai, acho que talvez ele era mais musical, a minha mãe cantava muito, minha mãe sempre foi muito católica, fervorosa, assim, e ela chegou aqui, né, meu pai e minha mãe, os dois da roça, né, eu lembro que meu pai chegou antes para comprar o terreno, porque ele já queria casar com ela e tal, e ele veio antes, e aí meu pai queria ser cantor, e ele, mas ele via muito aquele, os programas do Silvio Santos, de Calouros, do Raul Gil, não sei o quê. Só que meu pai era extremamente nervoso. Então ele cantava, ensaiava, mas quando chegava na hora, ele tremia tanto que a voz não saía. Ele falava assim, e aí ele ficava
não vai rolar.
Ele não conseguia, então ele não conseguiu. Depois meu pai se tornou jardineiro, né? E meu pai... ele foi jardineiro, ele se aposentou na prefeitura com jardinagem. Então, meu pai era esse artista, assim, né? Então, de ver desenho nas coisas, assim, né?
Que eu demais.
Acho, meu pai, eu lembro que ele fazia o jardim da casa das minhas tias, assim. E aí, eu lembro que ele fazia uns desenhos tão bonitos, assim, no jardim, né? Os canteiros, assim, o cuidado com a escolha de cada planta, né? Para compor aquilo, assim. Foi assim, era muito inspirador essa parte, assim. E aí minhas irmãs desenhando, né? A minha irmã mais velha, acho que eu comecei a desenhar copiando a letra da minha irmã. Porque a minha letra, quando era pequena, ela era muito... Era um
garrancho.
Um garrancho. Eu lembro que a professora me pedia para melhorar aquela letra. Falava, pelo amor de Deus, senhora, a letra da sua filha, eu não consigo. Nem ela consegue. Pergunta para ela se ela sabe ler isso aqui. E eu não sabia mesmo. Aí minha mãe
falou assim, nossa, me identifico.
Né? Aí a minha mãe falou assim, meu Deus, e cadernos de caligrafia. E a minha irmã sempre teve a letra linda. E aí chegou uma época que eu comecei a copiar a letra dela. Então eu comecei a escrever e às vezes a pessoa olhava, mas quem escreveu? Foi a Márcia ou a Martinha? Era, ninguém sabia, né? Enfim, e aí comecei a desenhar Mas depois disso...
A tia começou a desenhar falsificando a assinatura.
Eu tinha, inclusive... Eu posso ver,
tem uma parte que você não vai contar dessa história?
Eu não vou entender. Mas, assim, depois disso, aí, escola, as minhas referências eram os grandes... além das novelas mexicanas, eram os grandes comediantes. Né?
Legal.
Eu adorava ver escolinha, a Praça Nossa, escolinha do Sr. Raimundo, essas coisas tudo, eu cresci, eu voltava, os Trapalhões, todos, assim, todos, essas, eu adorava ver isso. E eu lembro que uma vez eu estava viajando, nossa, vou contar, eu sou muito contadora de história, tia, você me corta.
Não, mas aqui é o seu momento.
Não, enfim, mas beleza, eu gosto muito de comédia e tá. Eu vou contar umas coisas que existe, Maria. Mas
tem que marcar um pra Martinha contar as histórias dela.
Eu acho que cada uma merece um episódio exclusivo. Vamos conversar sobre isso.
Pois é, mas assim, muita coisa assim. E aí, essa coisa da roça, a gente viajava sempre pra roça, pra onde a minha avó morava, que era Regente Feijó, Paraná, e eu lembro da plantação de milho. Eu era muito pequena, os milhos eram muito maiores do que eu. O louro em cima da árvore, conversando com quem passava na rua. E tudo aquilo era muito fascinante, assim, para mim. E tomar banho de aquela água esquentada na lata, que era a lata toda furada, e você só podia se enxaguar, e aí tinha que fechar rapidinho. Uma vez eu deixei aquela água inteira cair. Ai, cachoeira! Isso aí... Ai, me ensabuei, saí pelada. Não, mãe, cadê a água? Acabou!
Só amanhã agora.
Só amanhã. Mas enfim, era isso. Então, essa infância, ela é muito rica mesmo nessa coisa de brincar de terra e tal. Beleza. Depois disso, eu fui fazer, eu estudei e tal, mas não tive perspectiva de teatro na infância. Quando eu fui trabalhar num lugar onde uma menina me falou sobre um colegial técnico em desenho, que ali no Brás, chamava Carlos de Campos, e aí ali eu falei, no meu trabalho eu fazia cartões de aniversário para todo mundo, então eu desenhava uma caricatura e tarará, e as meninas adoravam aquilo, todo mundo adorava, eu ficava todo final de tarde desenhando. Aí a menina falou assim, Matia, tem um vestibular para desenho de comunicação, bora. Aí ela ia fazer arquitetura, fiz desenho, passei e estudei nessa escola, fiquei 2 anos, chegando lá, depois de 2 anos, um professor foi fazer uma peça de teatro para a feira cultural, aí eu peguei e ganhei o papel da louca. Eu fiz um teste.
A Martinha estudou com gêmeos.
Com os gêmeos do né, os grafiteiros, né?
Sim.
Na verdade, eu não estudei com eles. Eles já eram um ano, mas veteranos. A gente na escola, eles já estavam quase que saindo, assim. Mas conheci eles lá. E aí, de repente, assim...
Esses desenhos aí atrás de você são seus, por exemplo?
Não, esses não.
Joana Lira.
Joana Lira.
Pernambucana maravilhosa.
É, maravilhosa. Enfim, e aí, beleza. Aí, quando eu fiz lá eu conheci o teatro, né? Quando eu conheci o teatro, aí a professora falou, olha, tem um lugar interessante aí. Aí eu fiquei tão apaixonada assim, eu falei, putz, acho que eu vou fazer isso. Larguei a escola e fui buscar desenho, buscar teatro. Aí fui parar na Escola Livre de Santo André, onde eu conheci para resumir a história, né, porque é maior, mas assim, aí conheci o Alexandre Matos, que era aqui do grupo, e aí a gente começou a namorar. E aí ele me apresentou para o grupo. Quando a gente se conheceu aqui, aí a gente já foi viajar, foi para a praia, pariri, e aí nunca mais saí. O Alexandre...
Tanto que o Alexandre já foi embora e você...
Eu fiquei...
Obrigada, Lê, obrigada pelo presente.
A missão do Alê era trazer a Martinha. Trouxe, tchau.
Mas o Alê tá aqui, ele é um grande músico,
grande
tá
artista.
Em outros grupos, tá com Lona Preta, e é um grande artista, assim, enfim. Mas é isso, e aí aqui no grupo também eu sou figurinista.
Muito bom. Naruna, você falou de sonhar de ver na TV, você conseguiu realizar esse sonho, né? Você está na novela agora, né?
É,
conta
muito
um pouquinho disso.
Nessa época eu era menos como que eu posso dizer, maliciosa nesse sentido, né? Eu só não tinha consciência mesmo de que a minha imagem não existia praticamente na televisão, né? Pelo menos não do jeito que eu gostaria de ver. Então, eu sinto que hoje, mais do que realizar um sonho, não se trata disso, né? Mas sim de um lugar de representatividade muito forte, assim, de terem se passado mais de 30 anos, e ainda, mesmo a gente tendo dado muitos passos, né? Mas são passos que são lentos, infelizmente. Então, o número de representação, né, em quantidade de mulheres negras em posições que não sejam de subalternidade ou ligadas à escravização ou a pouca subjetividade, é muito pouco. Então, o que me movimenta hoje, assim, enquanto atriz de audiovisual, é poder realmente ocupar espaços de representatividade nesse lugar de ausência que eu senti. Então, o que uma Whitney Houston, né, fez comigo, assim, no filme Guarda-Costas, eu sinto que é nesse lugar que eu quero representar, sendo uma atriz brasileira e que vire uma mais uma, né, que eu seja só mais uma, mas seja assim, mais uma referência para inúmeras garotas pretas que olhem para aquilo não como algo impossível, mas como algo super possível e de acesso, né? Então é isso, assim, eu acho que tem sim um lugar de, entre aspas, sonho realizado. Mas tem esse outro lugar que é maior hoje em mim, né, que é essa malícia de poder realmente criar lugares de representatividade e brigar por esse território dessa narrativa, né? Brigar por esse imaginário ser menos racista no Brasil. Acho que a teledramaturgia, infelizmente, esteve muito, muito, teve um pacto muito grande, né, com a branquitude. Então a gente viu pouco, não só...
Atrelou muito, né, o papel, esse é o limite, né?
É, a gente via muito pouco e vê ainda muito pouco, mas em sua maioria, assim, as produções, elas não consideravam a presença e a humanidade da população preta, da população indígena, da Sim. população pobre, da população trans, né? Então a gente estava sempre em lugares muito específicos e geralmente estereotipados. E agora, né, a gente vê, por conta, não nada menos que um movimento gigantesco, né, um movimento negro, a gente vê esses resultados sendo colhidos. Eu sou parte desse resultado e estou construindo também esse movimento para poder a gente garantir mais presenças pretas mesmo, né? Que eu acho que isso, no final da linha, garante mais tempo de vida para essa população, que infelizmente é muito ameaçada, né? Fisicamente, né?
Sim. Você não perdeu a sua trajetória, né? É uma luta coletiva, né? Uma força coletiva, né?
É, que eu acho que ela se espalha de várias formas. Eu acho que nas Clarianas ela tem um objetivo muito específico ali de realmente remoer e valorizar essa cultura essencial, né, desses cantos, dessa população, do que essa população do que chamam de Brasil profundo, ela tem a dizer. O Clariô tem outro lugar, que é um lugar mais de uma disputa realmente de narrativas, assim, de uma forma muito mais direta, né? Hoje eu dirijo, né, o Clariô, o Grupo Clariô, então também tem esse lugar de direção, de colocar colocar, né, junto com o coletivo, né, essa pesquisa estética, assim, forte, de discurso. E aí a minha caminhada, assim, como atriz mesmo nesse lugar mais solitário, né, mais de audiovisual, não só, né, me deliciar na pesquisa de personagens, que é o que eu sei fazer, mas também de reivindicar essa presença mesmo, né, nessas produções que geralmente não consideram a nossa população, que é maior, enfim, é 50%, 56% da população brasileira é negra, então todas as produções deveriam ter essa representação, né, Sim. e não...
Eu queria passar 3 horas com vocês, porque, né, uma hora para as 3 é muito, muito pouco, né, a Martinha já reivindicou seu episódio exclusivo, mas eu sei que na Loana e na Aruna também merecem um episódio exclusivo. Vou batalhar com a assessora de vocês por esse momento. Então, a gente tem que encerrar por causa que vai dar a hora que a gente combinou. Mas antes, para a gente fazer aqui uma pergunta final, eu achei muito bonita a bio da Naruna. Tô me atrapalhando. Me atrapalhei uma vez, vou ficar com isso na minha cabeça um tempão. E a Naruna colocou na bio dela isso aqui, né? Apesar dos efeitos colaterais, o amor ainda é o melhor remédio. Que eu descobri, que tá lá, né? Miró. E eu pensei na hora do Miró surrealista, né? Mas é o Miró...
Da Muribeca.
Da Muribeca, né? Que é de Recife, que é esse poeta. E tem essa frase. Queria que vocês, cada uma, falassem ou respondessem. O amor é o maior remédio? E que cada uma citasse um exemplo de amor que tem, de coisa que quer recomendar pra gente que ama e que inspira, e que é o remédio, né? Então eu queria, baseado nessa frase, ouvir uma filosofia de cada uma sobre coisas que amam e se acreditam nessa frase também.
Uou. A gente conversando aqui, nossa, me veio uma coisa que eu acho que é... Quando a gente acredita realmente que o que a gente está fazendo tem muita verdade, que tem muita razão de ser, que aquilo tem algo forte, que você não compreende, mas que aquilo é intuição, que nasce lá quando a gente é criança, né? Que é muito viva, muito presente. Se a gente acredita nisso, e se a gente faz isso, se a gente não desiste dessa história que é apontada lá, né, quando a gente é criança, eu acho que ela vinga mesmo, sabe? E ela faz você se tornar, faz você valer a sua vida, assim. Você pode não ser, sei lá, muito rico de dinheiro, Mas, mano, a melhor coisa é você ser rico de vida mesmo, de você fazer aquilo que, sabe, de levantar todos os dias e falar, puta, o que eu faço é muito da hora. Eu acho que é isso.
É o MC descreveu, né? Milionário do sonho.
É. Nossa, você acabou de falar de sonho, acabei de escrever de sonho. Eu fico escrevendo, né? Acabei de escrever sobre sonhos. Porque eu acho que é isso mesmo que a Martinha falou, essa questão do... Você é real, você acabou de falar e eu acabei de escrever. E que o que queria também, eu comecei com o Kaiton Krenak, acho que a gente tem, que é legal também terminar com ele, que ele fala dessa questão dos sonhos, né? Da gente voltar a sonhar, né? A gente viveu muito nesse lugar da interrupção, né? Parece que nada é pra gente, parece que não existe lugar, parece que não, a gente tem que criar tudo. É desgastante, né? Esse lugar de você não se sentir pertencente a nada, assim. Então, assim, esse movimento que acontece na periferia é um movimento de reivindicação, assim. Eu existo, eu estou aqui, eu pertenço, né? E de não ter representatividade no audiovisual e toda essa questão que a gente sempre se debate com genocídio, essa interrupção mesmo das vozes, né? Essa questão que aconteceu agora recente do Miguel, do menino Miguel, que a moça, enfim, ela foi absolvida, né? Como se a vida preta não valesse nada. Então a gente vive esse... É constante mesmo a luta, né? Não dá para esquecer da luta, mas é importante a gente lembrar que a gente...
Para você ter exemplo, eu nem tinha noção que ela tinha sido absolvida, a coisa já ficou de canto, né?
É, ela pagou uma fiança, então o menino vale uma fiança e pronto, e acabou, né? Então, poderia ser um lugar que a gente poderia reverter a situação pela repercussão que teve, mas não, né? A gente continua reproduzindo as mesmas decadências. Então, é difícil sonhar, né? Porque você se depara com a realidade muito cruel. Mas, ao mesmo tempo, é importante, assim, eu tô grávida agora. Se eu não for sonhar, né, que essa nova geração tenha outro lugar no mundo, eu acho que a gente não tem mais para onde correr, né? Porque a gente acaba não tendo essa colheita, né? Mas é importante a gente sempre ter, assim, a gente ter um miudinho de colheita e a gente vai acreditando naquilo e fortalecendo aquilo para a gente ter a reviravolta. Acho que a reviravolta ainda vai acontecer. Mas é importante sonhar.
Muito bom. Naruna, quer fechar? Ficou grande a resposta, hein?
Não, eu lembrei de várias coisas aqui, né? Lembrei do Milton Nascimento, né? Daquela música que, enfim... Maria que fala disso, que é preciso ter raça, é preciso ter graça, é preciso ter fé, né?
Sonho sempre.
Então ele relaciona isso, né? Que é preciso ter raça, mas é preciso ter graça. É preciso ter sonho, mas é preciso ter gana. Sempre. Então é esse lugar que a gente está sempre dividindo, negociando a luta com o afeto mesmo. Eu acredito muito no amor desse lugar de afeto. Porque eu acredito muito nessa palavra afetar, assim, nesse verbo, assim, porque é esse lugar realmente de acolhimento e de proteção, mas de interferência, né? Afetar é interferir, assim. Então, eu acho que a nossa arte, ela tem esse poder de interferir num lugar de amplitude, que é generoso, que é receptivo, que é de humanidade, porque tudo que querem nos tirar, né? Tudo que essa estrutura colonial quer tirar da gente é a nossa humanidade. Então não tem como a gente construir a nossa humanidade sem amor, sem afeto, sem alegria. A gente fala muito isso. A gente vai... Aliás, eu vou fazer o mexão daqui a pouco. A gente vai estrear um espetáculo agora que fala sobre uma tragédia imensa. Mas o nosso modo de contar essa história é a partir da alegria, né? O Miró, que é o autor dessa frase... Ele fala isso, que é o alegrismo, ele inventou essa palavra do alegrismo, né, como algo que tem que realmente servir como uma flecha de revide. Então, a gente não vai adoecer, a gente não pode, e a tristeza nos adoece. Se a gente olhar para tudo que está sendo produzido no sentido de extermínio da nossa história, da nossa memória, da nossa vida, a gente vai morrer mais cedo, porque a gente vai ficar triste. Então, a gente não tem que ficar feliz com isso tem que nos movimentar para lutar, mas a gente tem que ficar feliz com o que a gente é e com quem nós construímos cada dia, com a nossa resistência, com a nossa produção de coisas. Eu acho que a branquitude, o maior medo da branquitude é eles mesmos serem, eles serem descobertos enquanto falidos sobre produções, assim, porque realmente o que a gente produz é muito lindo, o que a população preta e indígena produz é muito maravilhoso. E parece que esse conceito europeu, ele está fadado ao fim, porque ele está esgarçado, ninguém aguenta mais essa narrativa burguesa, não dá conta mais de nada. Então, esse declínio tá por vir, mas ele só vai ser revelado quando a gente plantou florescer. Então, a gente tem que cultivar, dançando, plantando, regando, de afeto, né? De amor mesmo, sem medo disso. Porque o amor que a gente fala não é esse amor romântico e mercadológico. É amor de verdade, é amor de generosidade, de troca, né? Como o afeto é, a possibilidade de interferir mesmo na vida de todo mundo, sem exceção. Todo mundo faz parte disso. Então, é nesse lugar, assim, é muito maior, né, do que essa visão, uma visão burguesa, uma visão eurocêntrica, assim, vendida, né, a lotes e lotes aí por aí. Não é sobre isso, né? É sobre essas relações que sobrevivem no meio da guerra, porque nós estamos em guerra. O Brasil está em guerra, né, com os indígenas, com a população preta. Sempre esteve. Ele nasceu nessa guerra. Então, a gente tem que ficar forte. Para isso, a gente precisa revezar e a gente precisa amar muito tudo que a gente faz, né? Estar presente, né?
Geniais, geniais. Clarianas. Muito bom. Como eu falei, né? Já fico triste do episódio não poder ser mais longo, mas você que chegou até aqui nesse papo, cobre elas, vai lá nas redes sociais, ah, tô esperando o episódio solo de cada uma, que vai sair do papel esse sonho. Naruna mencionou um merchan, qual que é o merchan? Façam essa venda aí, por favor.
Além de, assim, @clarianas, vamos todo mundo seguir, vamos todo mundo lá no YouTube das Clarianas assistir Garimpo Yanomami, que é o nosso novo clipe, maravilhoso, super bem produzido. Te ama. Com a participação da Erwana Yanomami, que é uma liderança Yanomami de muita força e presença, assim, muita generosidade e amor. Ela tá na música, tá no clipe, então vale muito a pena conhecer quem ainda não conhece. E também dizer que a gente, enquanto grupo Clariô de teatro, a gente estreia na quinta-feira um espetáculo chamado Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto, no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. A gente fica até dia 11 de junho em cartaz, e é um espetáculo que fala sobre o massacre do Caldeirão. Vou deixar essa dica aqui para vocês pesquisarem sobre isso, mas que tem toda uma linguagem estética sobre a região do Cariri, Juazeiro e Cariri, ali do Ceará, em diálogo com as periferias de São Paulo. É um espetáculo belíssimo, que todos estão convidados.
Que demais. Ainda tem ingresso? Ou já esgotou?
Tem ingresso, o teatro é enorme, então, por favor, gente, corre
lá.
Vamos lá, que ainda dá tempo de comprar.
Se eu conseguir dar uma passada em São Paulo, eu vou garantir o meu.
Por favor.
Vai até 18 de junho.
11 de junho.
Tem tempo, não dá pra inventar desculpa. Até junho tem como dar uma passadinha lá. Meninas, queria agradecer muito a participação de vocês. Antes da gente encerrar, só lembrar aqui os nossos ouvintes que o Telefonemas é um projeto de jornalismo independente, então toda ajuda é muito bem-vinda, seu compartilhamento, seu like. Cada plataforma tem um jeitinho de ajudar a gente, né? Ou é like, ou é estrelinha. Fique à vontade, compartilhe esse papo também, que é muito importante. Quem quiser ser aquele cara mais fiel, que dá uma força, o QR Code aqui é um acesso para o nosso Pix. Então você pode mandar um Pix para a gente lá, telefonemaspodcast@gmail.com, também é a nossa chave Pix, mas também é o espaço para cartas, desabafos. Colaborem, escrevam. E quem quiser ser um apoiador mais fiel ainda, tem o nosso Apoia-se, que aí você, com R$5 por mês, você vira um contribuinte para que a gente possa ter conversas incríveis como a de hoje com Clarianas. Então, quero agradecer muito a Naruna, agradecer muito a Martinha, agradecer a Naloana, né? Espero não errar mais o nome da Naruna. E foi muito especial conhecer vocês, meninas. Gostaram do papo? Essa é sempre a pergunta mais indiscreta do Telefonemas.
Adorei.
Uma delícia.
Ah, eu esperava mais, aquela brincadeira.
Genial. Muito obrigado, turma. Então, vão para o Sesc Pompeia assistir a nova peça. ouçam o single novo e sigam elas nas redes sociais, que não tem erro. Turma, muito obrigado, hein? Beijão.
Beijo.
Beijo. Tchau,
beijo.
Gente.
Até.